Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para mais uma semana, né? Um audiozinho atrasado, mas algumas coisas importantes aqui. Ficou algumas dúvidas, ou até passar alguns detalhes a mais sobre treinamentos em dois horários, tá? Que eu comentei na semana passada. Tá, eu tô falando, vou dar o um exemplo de mim, tá? Por que que eu gosto de treinar em dois horários? Primeiro, porque o treino da manhã eu consigo fazer ele em zona cardíaca baixa, em jejum. Tenho feito muitas vezes corrida, então levo meu filho pedalando. Então, várias questões que envolvem, tá? E aí, à noite, sai para dar um sapecada, né? Fazer o treino mais específico à noite, porque o corpo já está mais aquecido durante o dia, a energia muscular já está reestabelecida. Muitas vezes, quando você sai para fazer o treino de manhã, é muito subjetivo a gente saber o quanto de energia tem na musculatura, tá? Porque a gente comeu lá às 10, 8 horas do dia anterior, a gente não sabe se aquela alimentação virou energia. De manhã, se a gente comer muito e sair treinar, não vai dar certo. E aí a gente fica querendo economizar em gel, essas coisas, e acaba não levando, então a probabilidade de dar alguma coisa errada em treinos fortes pela manhã é muito grande, tá bom? Outra coisa, por questão de motivação, tá? Eu, como qualquer outra pessoa, tenho problemas de achar motivação, então o fato de eu estar fazendo atividade direto, de manhã à noite, direto, todo dia, ajuda bastante. E me manter ativo e principalmente na alimentação, porque se você é até uma coisa que eu vou comentar na sequência aqui, se você não está treinando muito sério, se você deixa muito intervalo entre um treino e outro, puta, a alimentação é bem ruim, né? É difícil controlar, porque o bacana é a gente, tipo, antes do treino vai lá, come direitinho, depois do treino vai lá, come direitinho. E aí, se você não treina, vira uma salada, que é o que acontece. Então, por exemplo, a gente tem uma rotina de alimentação. Então, o café da manhã assim, o almoço assim. Só que os dias que a gente não treina, a gente tem o mesmo hábito alimentar, a gente não reduz a quantidade de alimento. A gente come a mesma coisa. Então, por isso que muitos atletas aposentados aí acabam engordando muito depois que deixa de ser profissional. Porque ele criou um hábito de muitos anos se alimentar demais. E alimentação é uma coisa que mexe com nossa cabeça, né? É uma droga. A gente cria hábitos, a gente cria vícios, né? Então, uma maneira que eu faço de cuidar e preservar isso é fazer o jejum, né? Quando faz treino curto de manhã, o jejum ele é de das 8, 10 da noite até o meio-dia ou até as 2 da tarde. Aí dia que treina pela manhã, queira ou não existe ali o jejum, né? Só, né, da noite para de manhã. Mas é bem interessante porque o jejum ele mexe com toda uma questão hormonal, de limpeza corporal, de trabalho com o intestino. Com o intestino falam que não fala, né, que é o segundo cérebro do corpo. Então é bem interessante. Mas temos que tomar cuidado nos dias de folga, nos dias que não tem treino, cuidar da alimentação para quebrar alguns paradigmas. Ah, não vou treinar hoje, então hoje não vou tomar café da manhã. Ah, hoje eu não vou treinar, então não vou almoçar, vou só jantar. Ou vou só almoçar, não vou jantar. Sabe? Então tem que ter um certo controle com relação a isso. Outra dúvida que ficou semana passada foi com relação à cadência, né? Eu falei. Cadência mais alta, cadência mais baixa. Então, vamos lá. Lembrando que não existe uma cadência exata. Para fazer isso, tem que ser essa cadência. Para fazer isso, tem que ser aquela cadência. Não. Porque vai levar em consideração o nosso condicionamento cardiorrespiratório e vai levar em consideração a energia muscular que a gente tem, a força muscular e a energia muscular que a gente tem disponível para aquele momento. Então, você vai trabalhar, né? Não é uma variação assim, hoje eu tô numa cadência, amanhã eu tô em outra, amanhã não é tão assim, tá? Mas com o ganho de condicionamento, a tua cadência vai aumentando, porque vai ficando mais eficiente, né? O corpo vai ficando mais eficiente. Então você demanda menos energia para fazer a mesma coisa e demandar menos energia e fazer menos força. Por isso que a cadência acaba dando uma aumentada, tá? Só que ela não pode aumentar a ponto de ser uma cadência errada. Tá certo? Então, eu vou dar o exemplo de quem tá fazendo muito rolo, tá? Então, quem tá fazendo muito rolo e acaba fazendo Zwift, essas montanhas lá da Europa, tem a tendência a ficar com a cadência um pouco mais travada, tá? Por falta de limitação de marcha no treino, acaba desenvolvendo bastante a força. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora que vir para a rua, porque a rua é diferente. Então, você não pode fazer as mesmas coisas, tá? Então, você vai usar essa força que você desenvolveu para dar um ataquezinho no final de uma subida, para dar uma largadinha no plano, mas você tem que trabalhar a questão de variação de cadência dentro de uma mesma situação. Então, vamos pegar uma subida, tá ali no três, quatro caras no treino, né? Aí você começa, né? A cadência começa numa cadência que seja para você confortável, né? E fica esperando alguém tomar alguma definição. Se alguém tomar uma definição, você vai ver se você vai baixar uma marcha mais pesada e vai buscar, ou se você vai deixar uma marcha mais leve e vai buscar no giro, tá? Caso não aconteça de alguém atacar e você ser a referência, você também faz isso. Deixa um pouquinho mais leve, dá uma acelerada. Aí volta para a cadência normal. Aí de repente pesa. Aí pedala mais pesado, abre distância. Aí dá uma recuperada. Porque dependendo da distância que você abre, os caras perdem referência e não te pegam mais, sabe? Então a gente tem que aprender a pedalar nas três cadências numa mesma situação. Ah, nessa situação eu tenho que saber pedalar girando, pedalar normal e pedalar um pouco mais travado. Então, nos treinamentos é importante fazer isso também, principalmente os de repetição. Ah, vou subir 8 vezes a subida. Então, cada vez eu vou subir de uma cadência diferente. Ou, ah, agora vai ser, eu vou entrar forte e terminar girando. Agora eu vou entrar girando e terminar forte. Ou vou dividir em três a subida, ou vou dividir em quatro. E principalmente fazer coisas diferentes. Por exemplo, nessa situação de subida, o que que você faria? Ah, eu faria sentado nessa cadência. Então, no treino, cara, eu vou fazer diferente. A hora que chegar naquele lugar, eu vou ficar de pé. Para você criar artimanhas e mecanismos de defesa para tudo que acontece durante uma prova. Senão você fica muito engessado em determinadas situações e aí não consegue se defender, né? Porque ali num pelotão tem três, quatro, cinco caras com características diferentes. Se você não soubesse defender, ou você é muito forte para levar todo mundo, ou você vai ficar levando na cabeça, tá? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, tá chegando o inverno, né? Ontem, semana passada já deu uma boa esfriada. Quando que a gente sabe que precisa tirar o pé e repousar quando fica resfriado? E quando dá para continuar treinando, mas de uma maneira mais tranquila. É pescoço para baixo, pescoço para cima, tá? Se os sintomas forem só pescoço para cima, tosse, espirro, coriza, dor de cabeça, pode treinar à vontade, tá? Só vai dosar, lógico, né? Dentro das limitações, até pô, tá tossindo, vai ficar fazendo zona 5 com aquelas tosse. E pescoço para baixo, meu, é repouso. Então, aquele mal-estar no corpo, aquela meio febre, aqueles calafrios. Então, aí é repouso mesmo, aí tem que folgar, tá? Então, fica aí esse entendimento. Outra coisa que está relacionada à folga e que está acontecendo muito aí nesse período de quarentena é os desafios, né? Então, pô, tem nego pedalando 6 horas, 7 horas, 180 quilômetros, 170 quilômetros. E o que que acontece com o nosso corpo? Sempre quando você coloca ele ao extremo, você vai lá e coloca o corpo ao extremo. Para ele, para o corpo é muito custoso, para ele é muito estressante. Então ele, o que que ele faz? Ele se defende. Cara, se amanhã o cara fizer isso, eu tô mais preparado. No outro, na, aí na, isso vamos supor, pelo no sábado. No domingo, Se você for pedalar, você, nossa, tô boneco, ontem fiz 180, hoje tô me sentindo super bem. Por quê? Porque o corpo tá com aquele mecanismo de defesa. Só que ele entendeu que você fez menos. Aí, opa, ele já percebe, cara, eu não vou ficar me condicionando aquele de 180 se ele fez 70, porque o corpo ele vai se condicionar aquilo que você executa, ele não fica guardando mais se você não usa. Aí na segunda-feira ainda existe um resquício ali de estar tá se sentindo bem. E cara, chega terça-feira, o dia que você folga, ou segunda-feira, o dia que você folga, o corpo cai. Cai, sente a pressão, sente o cansaço. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Após pedal longo, a falsa ilusão de que dá para continuar sentando o pé, dá para continuar treinando forte, porque se quando bater, ai, 3, 4 dias morto até recuperar, tá? Então é mais interessante fazer uma recuperação ativa durante 2, 3 dias e aí depois seguir o barco, tá bom? É, tem duas maneiras de você fazer a recuperação. Tem, vamos supor, treinei no sábado, eu folgo no domingo e faço, volto a pedalar na segunda, ou pedala leve no domingo e folga na segunda. Tá? Então você pode folgar depois de uma recuperação, ou você pode recuperar depois de uma folga, ou até ativar depois de uma folga. Existe uma regra qual que é a melhor? Não, não existe, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Você tem que avaliar, e principalmente a tua rotina. O que que você prefere? Você prefere folgar num domingo ou folgar numa segunda, por exemplo, né? Ou você prefere, por exemplo, de véspera de prova, né? Vamos trazer agora da recuperação para ativação. Eu tô preferindo mais, quando eu vou participar de prova, levar na sexta à noite e folgar no sábado. Porque para mim, em casa, a minha família vai se beneficiar muito mais de eu estar em casa no sábado do que na sexta à noite, tá? Então fica essas duas situações aí. Então é uma falsa ilusão de que depois de um pedal longo você tá bem e tem que sentar a bota. Não, tem que seguir a programação, por mais que esteja se sentindo bem, recupera para recuperar as fibras musculares, recuperar o glicogênio muscular, que ele é esgotado ao máximo, né? Então não é com uma alimentação, com duas alimentações que ele vai recobrar, tá bom? É por isso que essas provas por etapas, essas provas, essas grandes voltas aí, uma semana, 2 semanas, os caras aguentam fazer. Porque, meu, o corpo entra no automático, ele faz um dia, o corpo se prepara, aguenta, 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 aguenta. Mas pós, isso, meu corpo cai de um jeito, meses para se recuperar, tá? O que mais que eu escutei, que eu escrevi aqui? Ah, chegando no mesmo gancho dessa questão dos desafios, tá? Tem duas situações, tem duas linhas. Aquele cara que numa semana vai lá e faz 20 horas, meu, vai lá e estoura a boca do balão, faz 20 horas. Aí na outra semana faz 6, faz 8, tá? É aconselhável? Não, não é a melhor situação, porque a melhor situação é a consistência, tá? Vou fazer 10? Então toda semana eu vou fazer 10, 10, aí eu vou fazer 12. Opa, essa deu um pouquinho mais de folga, vou fazer 14. Mas não fugir muito disso, sabe? 10 horas, vamos pegar o exemplo de 12. Ah, vou fazer meu treino, médio de treino é 12. Tem semanas que eu vou fazer 14, 16, mas tem semana que eu vou fazer 10, 8. Então você pode flutuar ali 2 a 4 horas para mais, 2 a 4 horas para menos. Só que tem situações, por exemplo, que não tem o que fazer. A pessoa, ela tem um ritmo de trabalho que naquela semana ela tá ferrada, ela não consegue fazer mais que 4, e na outra ela consegue fazer 20. Então, ótimo, sabe? Não é a melhor situação, mas que bom, porque nessa semana de 20 ele vai subir muito o fitness. Agora, o que acontece muito, que eu presencio aqui nas planilhas, é assim: tem uma semana ruim e o cara não acha uma semana boa na rotina, né? E na semana que ele pode treinar, ele treina o normal. Então é normal para menos, normal para menos. Ele nunca treina para mais, sabe? Todo mundo sabe que eu nunca, raramente dou mijada, brigo se a pessoa faz algumas coisas além do normal. Eu questiono isso se é período competitivo, mas período sem ser competitivo, meu, apoio, Desde que também não adianta, né? Fazer um puta volume e os treinos tudo bagunçado, né? Todo dia a mesma coisa. Todo dia sai para girar, todo dia sai para fazer um treino meia boca. Não, tem que especificar. O dia que é subida, o dia que é plano, o dia que é zona 4 e 5 é zona 4 e 5, o dia que é zona 2 é zona 2. Tá, isso é uma coisa que eu pego bastante no pé. E até são duas situações de treino que eu vou mostrar aqui hoje, que eu vou mandar depois explicando ali direitinho como identificar e como fazer isso. Beleza? E só pegando para terminar aqui, que eu anoto e fico vendo aqui. Só para terminar com relação a essa questão de aumentar o volume, né, fazer um pouquinho a mais. Então você tá lá, 1h30 no treino. Meu, você viu que tá, o treino tá legal, o tempo tá bom, você tá com alvará. Faz 15 minutos a mais, faz meia hora a mais, tá? Isso aí no final de uma semana vai ajudar bastante. Porque lembre que sempre na programação eu coloco eu estabeleço ali eu estabeleço qual a disponibilidade do cara. O cara tem essa disponibilidade. Eu monto o treino e lá ele tem que subir entre 3 e 8 de fitness na semana, sabe? Só que tem cara, por exemplo, que eu coloco a semana, a disponibilidade dele só dá 3. Então eu não vou forçar mais nada para dar 5, para dar 8. Mas pode vir dele isso, de 5 e 8. Tanto que no áudio eu falo da semana, ó, saímos de 38, saímos de 60, fomos para 63, essa semana pus aqui. Vamos fazer terminar com 66. Pô, então, pô, se eu vou subir 3 só, então essa semana eu vou tentar achar uns 15, 20 minutos aí a mais por dia, ou um dia a mais de treino, para tentar subir um pouquinho mais. Beleza? Vamos conversando aí. Boa semana, pessoal. E podem me convidar para os treinos, viu? Eu posso não ir, mas eu vejo um monte de gente aí fazendo uns treinos legal. E pode me convidar, não precisa ter receio, não. Eu vou naqueles que me convidam. Um abraço, até mais.